Bom, então vamos terminar essa primeira parte da Parashá que nós estávamos vendo. Eu queria fazer algumas considerações a respeito ainda. Primeiro ponto, Yaakov Avinu saiu de Beersheba para ir para Harán. Um caminho cheio de perigos, tanto materialmente como espiritualmente. Atrás dele está vindo Esav. Na frente dele espera por ele Lavan, que vai enganar ele um monte de vezes. Ele vai agora para o meio de um povo desconhecido para ele, um povo cheio de idolatria, e ele nem tem ideia o que espera por ele. Nesse momento, Hashem quer confortar o Yaakov. Hashem quer dar uma informação para o Yaakov: olha, não tema, não se preocupa, eu vou estar com você. Você vai ser abençoado, você vai ter sucesso nesse seu empreendimento agora. Estão todos então Yaakov Avinu está indo para uma terra desconhecida, para todas as coisas que vão aparecer, ele não tem ideia do que vai acontecer. Hashem quer dar uma informação boa para ele e dizer que ele vai ser protegido e que vai dar tudo certo, vai ter sucesso. Mas será que Hashem aparece para Yaakov para falar isso? Não. Hashem não aparece em um primeiro momento para falar. Yaakov Avinu vai indo e segue viagem. Yaakov Avinu saiu de Beersheba, ele sobe todo o Negev e em seguida ele cruza todo o deserto de Yehudá, que é a região que está em Yerushalayim. Depois ele passa pela outra região mais norte, que é chamada de Sharon. De lá ele sobe até o vale de Beit She'an, chega no Galil. Do Galil ele vira, atravessa o Jordão, sobe o Golan e finalmente ele está já chegando em Harán. Até então Hashem não falou nada para ele. Só que no caminho, nesse longo caminho, ele passou aqui por Yerushalayim. Ele passou pelo monte onde futuramente seria o templo. Ou a pé, ou de cavalo, ou de burro, ou de camelo. Mas no caso aqui, aparentemente foi a pé. Ele não tinha nada, a gente viu que ele perdeu tudo, não tinha nem animais. Praticamente todos os soldados aqui fazem isso nos treinamentos. E assim, Yaakov Avinu chega em Harán. Ele para e pensa: pera, no caminho eu passei pelo Monte do Templo. Na época não era o Monte do Templo, era o Monte Moriá. Monte Moriá onde foi a Keidat Yitzhak. Monte Moriá onde Abraham rezava. Monte Moriá onde Yitzhak rezava. E aí Yaakov fala: peraí, será possível que eu passei pelo lugar que os meus pais sempre rezaram para Deus e eu não parei para rezar lá? Um lugar tão especial? Não pode ser. Yaakov Avinu dá meia volta e começa a voltar para o Monte do Templo. Quer dizer, Hashem não apareceu para ele em nenhum momento. Se ele continuasse mais um pouco, ele chegava em Harán. Chegava em Harán, ele ia enfrentar Lavan, ia enfrentar todos os perigos, sem nenhuma bênção de Hashem, e vai saber o que poderia ter acontecido. Mas quando ele chega lá, ele para e pensa: ops, não pode ser que eu passei pelo lugar que meus pais rezavam e eu não rezei? E ele volta, ele começa a voltar para Israel de novo. E somente nessa volta é que Hashem se revela para ele. Na volta, nesse caminho de volta, quando ele resolve, eu vou voltar para rezar no lugar onde meus pais rezaram, é nesse momento que Hashem se revela para ele, que ele pega as pedras, ele põe, ele se deita, ele sonha com a escada subindo e descendo os anjos, e depois disso ele vai voltar de novo para Haran, para de fato enfrentar a vida. Mas é só nesse momento que ele resolve voltar, é que Hashem se revela para ele nesse sonho, e nesse sonho fala para ele: ó, não se preocupa, eu vou te guardar no caminho, eu vou te proteger, você vai ter tudo de bom, você vai ter tudo que você está pedindo, vai dar tudo certo. Tudo isso por quê? Porque Yaakov Avinu nesse momento está pronto a dar os passos em direção a Hashem. A mesma coisa acontece muito tempo depois. Muito tempo depois, quando o povo de Israel está escravizado no Egito. E Moshe está pastoreando o rebanho do seu sogro Yitro. E ele de repente vê uma montanha ao lado dele. Um arbusto que está com fogo. O fogo não consome. E aí ele fica olhando e fala: puxa, interessante, o que está acontecendo lá? Nesse momento Moshe podia fazer duas coisas. Primeira: olha só, incrível, maravilhoso isso daí, mas tá bom, já para lá, vamos em frente. E seguia em frente. E se ele seguisse em frente, Deus não teria falado com ele. Ele não teria ido para o Egito de novo, ele não teria falado com o faraó, não teria aplicado as pragas, não teria tirado o povo do Egito. Ou, segunda opção que Moshe poderia fazer, que foi o que ele fez: opa, está acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver o que está acontecendo. E ele caminhou em direção a Hashem. Aí sim Hashem começou a falar com ele: tira o sapato dos teus pés, você está num lugar sagrado, e se aproxima, e agora ó, é o seguinte, você tem que voltar, você tem que falar com o faraó, você vai fazer isso, 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 isso. Tudo começa do fato que o Moshe resolve dar alguns passos em direção a esse arbusto que estava com fogo. E a Yaakov está nos demonstrando aqui, e futuramente Moshe está nos demonstrando, que muitas das coisas na nossa vida vão acontecer só se nós dermos pelo menos alguns pequenos passos em direção a Hashem. Como dizem nossos sábios no Midrash: abram para mim uma abertura como a cabeça de uma agulha, e eu vou abrir para vocês portões gigantescos. Você precisa fazer alguma coisinha, demonstrar que eu quero. Se eu quero, então Hashem vai abrir e vai ajudar a pessoa. Por isso Yaakov, nesse momento, quando ele dá esses passos em direção a voltar para o monte do templo para poder rezar nesse lugar tão especial, aí Hashem fala: ah, agora sim, agora você quer conversar comigo, eu tenho papo também com você e eu vou te informar o que vai acontecer com você ao longo desse trajeto. Que era o lugar que os pais dele rezavam. Avraham e Yitzhak. Agora, Yaakov Avinu volta. E como nós falamos, mencionamos semana passada, Avraham instituiu para nós a reza da manhã, Yitzhak instituiu para nós a reza da tarde, e Yaakov instituiu a reza da noite. Na verdade, não só que eles instituíram essas rezas especificamente nesses horários, mas também eles nos ensinaram estas três formas de rezar. Abraão Avinu tinha uma vida maravilhosa. Ele era rico, ele tinha um monte de adeptos. Onde ele ia, ele era respeitado. Onde ele ia, ele era chamado de Nesi Elohim, presidente de Hashem. Ele era uma pessoa respeitada. Quando ele instituiu a reza, na manhã, ele instituiu a reza demonstrando naquele momento que está o mais maravilhoso possível da vida da pessoa. A pessoa deve saber pegar um sidur e rezar para Hashem. Agradece a Hashem, pede para continuar dessa forma. Yitzhak já teve uma vida não tão fácil. Já teve problemas com Avimelech, problemas lá em Gerar, problemas com os filisteus, poços, cava, eles cobrem. Começou a ter aquele problema, vai embora daqui que você está já crescendo demais e não quer você aqui. Ele tinha uma vida boa por um lado, mas por outro lado ele era muito incomodado. E por isso Yitzhak institui para nós a reza da tarde, aquela reza que se faz no final da tarde, onde está claro, mas já está começando a ficar escuro. Yaakov, por final, é um sujeito que praticamente não teve bons momentos na vida. Yaakov Avinu sofreu bastante. Yaakov Avinu, num primeiro momento, tem que lidar com seu irmão Esav, e quando finalmente ele foge do Esav, ele cai nas garras do Lavan. Quando ele consegue ir embora das mãos do Lavan, o Yosef é vendido. E quando Yosef é vendido, depois o Binyamin é levado embora e o Shimon é perdido. Começa um monte de problemas na vida dele, que duram longos anos. A maioria da vida do Yaakov é uma vida sofrida. É uma vida de exílio, longe dos pais. Yaakov institui a reza da noite. Yaakov institui a reza da noite demonstrando para nós que existe uma tefilá que é feita num momento de aperto. Existe uma tefilá que é feita num momento onde a pessoa às vezes nem consegue se concentrar e se compenetrar direito na reza. Tanto sofrimento, tanta dor, não dá para se concentrar. Yaakov fala, ops, não pensa que agora não dá para rezar. Dá para rezar também, mais ainda. Vai e reza. É a reza da noite. Então muita gente se questiona, será que em momentos difíceis, momentos que a pessoa não tem uma concentração tão boa, talvez é melhor não rezar, porque eu não vou conseguir me concentrar mesmo. E é tão importante a concentração no meio da reza. Vem o Yaakov e nos ensina, é verdade, com certeza é melhor uma reza estilo Avraham, mas a reza de Yaakov não é menos importante. Se a pessoa não tem concentração, não faz diferença. Reza do mesmo jeito. Fala, Raquel, você quer perguntar?
Quando eles criaram a reza de manhã, de tarde, à noite, do jeito que você está falando, você se entende bem, está tudo relacionado com o tipo de vida que eles tiveram?
Sim. Na verdade, a gente mencionou que Abraão instituiu a reza da manhã, Yitzhak instituiu a lenda da manhã, a da tarde, e Yaakov a lenda da manhã e tarde, a da noite. Cada um foi acrescentando em cima do outro. Então, não somente eles acrescentaram rezas ao longo do dia, também eles estão acrescentando outros momentos de vida que a pessoa deve se preocupar também em rezar. Yitzhak, além de rezar no momento de maravilhoso da manhã, à tarde também tem que se rezar. E Yaakov, além de se rezar quando está muito maravilhoso, quando está médio, quando está ruim também tem que rezar. E mesmo que a pessoa não tenha concentração suficiente, mesmo assim é para rezar, não interessa. Reza. A tefilá nunca volta em vão. Sendo assim, nós tínhamos visto então que Jacob tem esse sonho onde Hashem estabelece uma escada no chão e ela sobe até as alturas e nela tem anjos subindo e descendo. E nós mencionamos porque subindo e descendo tem várias explicações. Subindo os anjos que acompanhavam ele dentro de Israel, descendo os anjos que vão acompanhar ele fora de Israel, porque são guardas diferentes que acompanham a pessoa dentro e fora de Israel. Ou ainda, demonstrando para nós, em primeiro lugar, que a escada está no chão e o topo dela está nos céus, que a pessoa deve ansiar chegar lá em cima. Ele tem que sempre subir essa escada. Segundo lugar, os anjos. Malachim não quer dizer apenas anjos. Malach é um emissário. Todos os emissários de Hashem, emissários de Hashem pode ser qualquer coisa que Hashem quer que seja feita no mundo, são emissários de Hashem. E todos esses emissários de Hashem sobem, pegam a informação de Hashem, o que Hashem quer que seja feito, e depois eles descem para executar aquilo que Hashem quer que eles façam. Qualquer coisa que seja, até uma bactéria. Uma bactéria, se vai agir positivamente ou negativamente contra uma pessoa, ela primeiro sobe, ela recebe a informação de Hashem, oh, é para fazer assim e assim com essa pessoa, e ela desce e executa. É um malach, é um emissário de Hashem. E depois disso, a Torá fala que Hashem estava de pé junto de Jacob, demonstrando que Hashem está próximo de Jacob. Jacob não precisa, você não precisa ir buscar Hashem longe. Você tem Hashem próximo de você. Você tem Hashem tão próximo de você que até os anjos que subiram, desceram em sua direção. Anjos subiram para procurar Hashem e eles desceram para encontrar Hashem junto de você. Porque se você leva uma vida de acordo com Hashem, Hashem está tão próximo de você que qualquer um que quer buscá-lo pode achar próximo de você. E aí Hashem fala para ele, olha, eu sou Deus de Abraão, o seu pai, Deus de Yitzhak. Ou seja, toda aquela herança espiritual de Abraão passou para o Yitzhak, e você, Jacob, é a continuidade deste legado de Abraão. Haaretz asher ata shochev aleha, a terra sobre a qual você está deitado agora nela, lecha etenena ulzarecha, eu vou dar a você e a seus descendentes. Vehayazaracha ka'afar haaretz, e a sua descendência vai ser como o pó da terra. Ufaratta yama vakena vetzafona vanegma, vocês vão se fortalecer para todos os quatro pontos cardeais. E vão ser abençoados por intermédio de você todos os povos e todas as famílias da terra. E é interessante essa expressão usada aqui. Hashem fala para Jacob que a sua descendência vai ser como o pó da terra. Estranho, né? Tudo bem, o pó da terra é muito, então dá para se entender que tua descendência vai se multiplicar. Mas por outro lado você vai dizer, mas pó da terra, quando todo mundo pisa, estranho. Quando Hashem falou para Abraão Avinu, por exemplo, que vocês vão, você, os seus descendentes vão ser como as estrelas do céu, bonito, legal, mas pó da terra. É interessante que o Rambam, o Maimônides, traz algo muito interessante sobre isso. Há quase 1000 anos atrás, menos, né? Época do Rambam, 800 anos atrás, há 800 anos atrás, mais ou menos, na época do Rambam, tiveram problemas muito sérios no Iêmen, judeus e eminitas. Judeus e eminitas tiveram muito problema, muito sofrimento, e principalmente eles tiveram problemas que apareceram lá, pessoas dizendo que são Messias, são Mashiach, e começou a dar muito problema para eles. E o Rambam escreveu para eles uma carta muito extensa, por sinal, que é chamada Igeret Teiman, a carta yeminita. Uma carta famosa que o Rambam escreveu. Foi uma carta que o Maimônides deu uma fortalecida no ânimo, na espiritualidade das pessoas lá do Iêmen. E nessa carta ele também se refere a este versículo. A sua descendência vai ser como o pó da terra. Diz o Maimônides, a descendência vai ser como o pó da terra, onde todas as pessoas vão pisotear. As pessoas vão pisar em cima de vocês. Mas, no final das contas, esses que pisotearam vocês vão acabar sendo enterrados debaixo dessa terra. E nesse momento vocês vão acabar ficando por cima deles. Todos os perseguidores do nosso povo, todos aqueles que nos apedrejaram e pisotearam, desapareceram. Não existem mais. E onde eles estão? Abaixo da terra. Demonstrando que fique tranquilo, que assim como o pó da terra, por mais que pisoteados, para sempre vai estar aí. Vocês também, por mais que vão ser pisoteados, para sempre vão estar aí. E os outros é que vão para baixo de vocês no futuro. E aí Hashem fala para Yaakov, Vine anochi imach, eu estou com você, fica tranquilo, com todo o amor possível, eu estou com você. Por um lado, não é prometido para ele todas as coisas que foram prometidas para Abraham. Abraham teve promessas maravilhosas. Você vai ser engrandecido, vai ter um belo nome e tal e tal. Com Yaakov não tem isso. Yaakov representa o exílio. Ele vai sair para o exílio, mas Hashem fala para ele que primeiro eu vou te proteger lá, eu vou te ajudar, e no final das contas você vai retornar para cá. Vinei anochi imach, estou com você. Ushmarticha bechol asher telech, eu vou te proteger onde quer que você vá. Vahashivoticha el ha'adamah hazot, e eu vou te devolver a essa terra. Fica tranquilo, Yaakov, você está preocupado, estou indo para fora de Israel, vou parar lá no meio do Lavan, vai saber o que vai acontecer. Tranquilo, eu vou te proteger, vai ser difícil, aguenta firme, mas no final você vai voltar para cá. Kilo ezovcha, porque eu não vou te abandonar. Ad asher imasit et asher dibarti lach, até que eu faça aquilo que eu prometi a você. Vayikatz Yaakov mishenato, Yaakov acorda do seu sonho. Vayomer, ele diz, Achen yesh Hashem bamakom hazeh, pelo jeito, pelo visto, tem Deus nesse lugar. Anochi lo yadati, eu não sabia. Olha só como Yaakov é humilde. Humilde. Hashem demonstra para ele no sonho que Hashem está junto de Yaakov. E Yaakov, quando acorda, não fala, puxa, não sabia que Deus estava comigo. Ele diz, puxa, eu não sabia que Deus está nesse lugar. Ele não quis declarar de uma forma aberta, Hashem está comigo. Hashem está aqui no lugar. Vairá vaiomar. Ele temeu e disse, Manorá hamakom hazê, quão temível esse lugar. Em Zé, só pode ser que em Beit Eloquim, que aqui é a casa de Hashem, Vezé Shar Hashamayim, e esse é o portão dos céus. Jacob diz: puxa vida, eu acabo de entender melhor como é que as coisas funcionam. A vida nesta terra pode ser um Beit Elohim, pode ser uma casa de Hashem, uma casa onde Deus mora junto com você. Quando os anjos subiram aqui na escada do Jacob para procurar Deus lá em cima, eles foram mandados de novo descer para procurar Deus aqui, entre os homens. Ou seja, aqui está o portão dos céus. Nesse momento, Jacob começa a entender qual é o potencial enorme que ele tem. Jacob agora começa a compreender que ele tem um longo trajeto pela frente. Ele já demonstrou, logo no começo da Parashá, ele sabe que ele está indo construir uma casa. Ele sabe que ele está indo casar. E por isso ele fala aqui o tempo todo de casa. Casa de Hashem. Jacob está compreendendo que a casa dele vai ser uma casa de Hashem. Como ele vai declarar daqui a pouco na continuação. Vayashkem Yaakov baboker. Yaakov acordou de manhã. Vayikach et ha'even asher sam berashotav. E pegou a pedra que ele colocou debaixo da sua cabeça. Vayasem otah matzeva. E colocou ela lá como monumento. Um marco. Vayitzok shemen al roshah. E ele derramou óleo sobre a pedra. Para quê? Em primeiro lugar, existem dois tipos de altar. Existe um altar que é chamado Matzeivá, como estava aqui. Matzeivá é feita de uma pedra só. E existe algo que é chamado Mizbeach. Mizbeach é feito de várias pedras. A grande diferença entre um e o outro é que a Matzeivá, o monumento, é algo que já existe. Está lá. A pedra foi criada por Hashem junto com todo o resto da natureza e lá está naturalmente naquele lugar. O Mizbeach precisa ser feito pelo homem. Pegar uma pedra, põe outra pedra do lado, mais outra pedra, põe em cima. Ele precisa montar. Antes do recebimento da Torá, a revelação de Hashem no mundo era feita por intermédio apenas da natureza. Aquilo que Hashem... pela natureza. Aquilo que o homem recebe diretamente de Hashem. E é justamente por esse motivo que naquele momento o que era usado sempre como altar era uma matzeivá, uma pedra natural. A pedra in natura, como está lá no lugar, eles faziam um serviço para Hashem em cima dessa pedra. Depois que Hashem deu a Torá para nós, Hashem passou a querer ser revelado no mundo por intermédio daquilo que o homem faz com aquilo que ele recebe de Hashem. Por intermédio daquilo que o homem usa as bênçãos que Hashem dá para ele. E por isso, o Mizbeach. O Mizbeach feito agora... O que foi, Betina? Sim. Quer dizer, lá é chamado assim porque é uma pedra. Mizbeach. porque ela está lapidada. Tudo bem, mas é que está. O que se faz no cemitério não tem nada a ver com esse serviço a Hashem. Então, o motivo pelo qual se passou a usar o termo Matzeivá no cemitério é porque é uma pedra só. Esse é o conceito, por isso que ficou assim. Por mais que ela está lapidada, já trabalhada. E aí, de fato, você tem razão que já perderia um pouco do significado. Justamente a Torá foi dada para nós para que as nossas ações testemunhassem a existência de Hashem. E por isso, depois do recebimento da Torá, Hashem proibiu servi-lo em Matzeivot. Não pode mais servir Hashem num altar feito de uma pedra só. A partir do momento que a Torá foi dada, precisa ter sempre um Mizbeach, várias pedras juntas. Aqui ainda era antes do recebimento da Torá, e por isso Yaakov pegou uma pedra só, aquela pedra que ele dormiu, ele pegou e colocou como um marco ali. Na volta do Lavan ele vai usar essa pedra. Por que que ele joga óleo nessa pedra? Tem vários motivos. Primeiro motivo: como você vai poder identificar a pedra quando você voltar daqui? Ele nem sabe ainda, mas ainda vai levar mais 20 e poucos anos para ele voltar para esse lugar. Se você joga óleo na pedra, marca a pedra e nenhuma chuva tira mais essa marca. Então esse é um primeiro motivo porque ele jogou óleo na pedra. Jogou óleo, pronto, já não precisa mais saber qual das pedras aqui do lugar é a pedra que ele definiu, já está claro. Ela vai estar um pouco mais escura com cor do óleo, não tem mais nenhuma dúvida. Segundo lugar, é uma forma de santificar essa pedra. No Beit HaMikdash, tudo que era levado para ser usado no Beit HaMikdash, utensílios, eles tinham que antes ungir com óleo. É uma forma de mostrar que isso daqui está separado, isso daqui está diferenciado. Da mesma forma que o óleo não se mistura com outros líquidos, colocando óleo naquele utensílio, você demonstra que ele agora é Kodesh. Ele é sagrado, ele está separado, segregado do resto, ele agora é uma coisa especial. Por isso também ele jogou o óleo para demonstrar essa pedra é algo especial, é separado. Além disso, nós notamos futuramente, a Torá fala mais para frente sobre isso, no Beit HaMikdash havia dois serviços que se fazia sobre o Mizbeach, que era jorrar algum líquido sobre ele. Se jorrava vinho sobre o Mizbeach e se jorrava água sobre o Mizbeach, por sinal em Sukkot. Por quê? O vinho representa a alegria que a pessoa recebe de Hashem. Se jorrava esse vinho sobre o altar, demonstrando que toda a alegria que Hashem dá para nós, nós usamos e canalizamos ela para fazer coisas para Hashem. A água que se jorrava sobre o altar vinha demonstrar que não somente as coisas que Hashem dá fora do natural, fora do comum para nós, nós temos que canalizar e dar para Hashem e reconhecer que é um presente de Hashem, mas até a água, que é uma coisa mais simples, qualquer gota d'água, nós temos que reconhecer que ela vem diretamente de Hashem. Por isso se jorrava água sobre o Mizbeach. Yaakov Avinu pega óleo. O óleo representa a saúde da pessoa. Ó, essa é uma pergunta legal, já te respondo. Yaakov pega esse óleo, que demonstra e representa a saúde, a paz de espírito dele, e joga em cima do Misber, demonstrando que isso também é um presente de Hashem, que eu estou querendo canalizar ele e usar ele da forma correta em prol de Hashem. Agora, sua pergunta é muito boa. Da onde é que ele tinha óleo aqui? Eu não lembro agora direito quem que fala isso, mas consta em algum midrash, e trazem isso os comentaristas. O Yaakov Avinu ficou durante 14 anos na Yeshiva de Shem Yever estudando. E Yaakov Avinu depois foi confiscado pelo filho do Esav, ou Elifaz, confiscou tudo que ele tinha. Qual foi a única coisa que sobrou com ele? O cajado dele. Esse cajado que Yaakov tinha era um cajado vazado. Dentro do cajado, o Yaakov Avinu guardava a coisa mais importante para ele: óleo. Para ele poder estudar a Torá mesmo quando estava escuro. E por isso, então, ele tinha óleo aqui para poder derramar sobre esse pequeno altar que ele está estabelecendo. O que quer dizer não tinha Torá? A Torá existia. A Torá não tinha sido outorgada para o nosso povo. A Torá existe antes do mundo ser mundo. Então tudo bem, não é Torá como você está pensando, um livro assim que ele tinha para estudar. Mas de qualquer forma, ele tinha os ensinamentos que Adam Arishon ensinou, etc, etc. Vai ver que ele tinha também anotações, alguma coisa do gênero, quando ele estudou na Yeshiva de Shem Yezer. E mesmo porque estudar no escuro também é ruim. Mesmo se não vai ler. Então, ele tinha uma lamparininha que ele acendia, e por isso ele tinha sempre óleo com ele. E ele chamou o nome daquele lugar de Beit Kel, a casa de Deus. Veulam, e contudo, Luz Shem Ha'ir L'Rishonah. O nome do lugar antes era Luz. Quer dizer, Luz é avelã. Aquele lugar, até então, ninguém nunca deu uma importância tão grande. Por isso dava o nome para o lugar de Luz, em nome das árvores de avelã que tinham por lá. E a Yaakov Avinu viu que aqui a coisa não é árvores. Aqui o lugar é um lugar super especial. E por isso ele deu o nome para o lugar Beit Kel, a casa de Hashem. Vayidar Yaakov neder lemor. Yaakov faz uma promessa, um juramento. E ele diz assim: Im Yelokim imadi, se Deus vai estar comigo, Ushmarani baderech hazeh, e vai me proteger neste caminho, Asher anochi holech, que eu estou indo agora, Venatan li lechem leechol, Uveged lilbosh. E ele vai me dar pão para comer e roupa para vestir. Veshavti veshalom el beit avi, eu vou voltar em paz para a casa do meu pai. Vehaya Hashem li lelokim. E Deus vai ser para mim Deus. Tem que se entender direito o que quer dizer isso. Ele usou duas expressões, dois nomes diferentes de Hashem. Vehaya Hashem li lelokim. Vehaeven hazot, e esta pedra, Asher Santi Matzeva, que eu coloquei aqui como monumento, Yihye Beit Elohim, vai ser a casa divina, a casa de Deus. Vehol Asher Titenli, e tudo aquilo que você me proporcionar, Deus, tudo aquilo que você me der, Aser Aserenu Lach, eu vou tirar o dízimo para você. Então, Yaakov aqui faz um juramento. Juramento é uma coisa interessante. Juramento é geralmente ligado a um futuro desconhecido. A pessoa não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ele promete que ele vai fazer tal coisa amanhã. Mas você nem sabe o que vai ser amanhã. Por isso, de uma forma geral, já algumas vezes até discutimos sobre isso, juramentos não são bem vistos pela Torá. Porque você está prometendo uma coisa, você está garantindo que você vai fazer uma coisa num tempo desconhecido. Como você pode garantir? O que de qualquer jeito você é obrigado a fazer amanhã? Você vai ter que fazer se você jurar ou se não jurar. O que você não pode fazer amanhã, você não vai poder fazer se você jurar ou se você não jurar. Então, para que jurar? Por isso, de uma forma geral, juramentos não são uma coisa bem vista. Mas, existem exceções. Por exemplo, aqui tem uma exceção. Onde aqui, não é que Yaakov está olhando para o futuro. Yaakov está olhando para este momento. Yaakov está dando uma importância muito grande para esse momento. Eu agora estou num momento de aperto. Agora estou num momento decisivo. Eu não vou prometer coisas pensando no futuro que eu nem conheço. Não é isso. Eu quero prometer algo para o momento agora. Eu quero vivenciar isso. Eu quero demonstrar que o momento que estou vivendo agora é algo muito, muito importante e muito decisivo. Diz o Yaakov, se você, Deus, vai estar comigo e vai me proteger. Aparece sob proteção de Hashem em Birkat Kohanim. Aquela brachá que os Kohanim dão para o povo. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Que Deus abençoe vocês, você, v'yishmerecha, e guarde você. Quando isso está escrito lá em Birkat Kohanim, o que significa que Deus vai guardar? Lá significa o seguinte: se Deus vai te abençoar, se Deus vai te dar bens, Ele precisa garantir que ninguém vai tirar isso de você. E por isso, essas duas brachot lá vêm juntas. Que Deus abençoe você com bens materiais, veishmerecha, e proteja você para ninguém tirar isso de você. Até nossos sábios dizem, olha só que incrível. Isso é uma coisa que seres humanos não têm como fazer. Um ser humano pode dar um presente para o outro, mas garantir que ninguém vai tirar dele isso, ninguém pode fazer isso. Hashem dá o presente e fala, ó, estou te abençoando e vou te proteger para ninguém levar isso embora. Essa é a brachá que tem lá. Para essa expressão guardar, significar guardar os bens materiais, em primeiro lugar, você precisa ter uma promessa desses bens materiais. Aqui, quando Yaakov está pedindo para Deus, Yaakov fala, olha Deus, me proteja nesse caminho que eu estou indo e me dê pão para comer e roupa para vestir. Esse guardar vem antes dele pedir os bens materiais. E por conseguinte, esse guardar não está indo sobre os bens materiais. Sobre o que se refere esse guardar? Esse guardar se refere a uma guarda espiritual, uma guarda ética. Yaakov aqui está se preparando nesse momento para ir para o Derech Hazeh, como ele fala, esse caminho. Yaakov sabe o que espera por ele. E por isso Yaakov nesse momento fala, olha, eu agora não tenho nada comigo. Estou liso. Eu e meu cajado estamos indo. Eu não estou pedindo bênção para guardar o que eu tenho, porque eu não tenho mais nada mesmo. Eu estou pedindo para Hashem guardar aquilo que eu sim tenho nesse momento. A ética que eu recebi na casa dos meus pais. A ética que eu aprendi agora com Shem e Ever. O Shmarani, Deus me guarda nesse caminho que eu estou indo. Desde o momento que Adão saiu do paraíso. E o homem precisa construir a sua casa. O homem precisa batalhar pela sua vida, pela sua independência. Tem muitas e muitas dificuldades ao longo do caminho da vida, do curso da vida da pessoa. E a pessoa precisa, neste momento, de uma ajuda fenomenal de Hashem. Para proteger a pessoa, para ela não perder todo o bem que ela tem dentro dela, quando ela sai em busca do sustento. Quantas pessoas perderam a sua ética, perderam os seus bons modos, perderam a sua honestidade, quando saíram por aí afora para conseguir o pão para comer e a roupa para vestir. De repente, pelo sustento, para poder ter um status, a pessoa renega Deus, despreza a ética, não está nem aí com o seu próximo. E por isso que aqui nesse momento, o Yaakov Avinu que até agora era um Yoshev Ohalim, até agora ele estava sentado na tenda, como nós já vimos desde que ele nasceu. Estudava o tempo todo, ele estava compenetrado o tempo todo. De repente, agora vai mudar completamente o panorama da vida dele. De repente, ele está saindo para procurar uma esposa. Em seguida, sustento. O perigo que ele sabia que está vindo ao encontro dele era tão grande que a primeira coisa que ele reza para Deus, ele fala: Deus, por favor, me guarda nesse caminho que eu estou indo agora. Me mantenha ainda fiel àquilo que eu aprendi na minha casa. Não permita que eu decaia, seja no seu serviço, seja no respeito com as outras pessoas, seja na honestidade. Yaakov aqui pede 4 coisas. A primeira coisa que Yaakov pede é Yosher. Retidão e corretidão. E ser uma pessoa correta. A primeira coisa que ele pede para Hashem é isso. Ushmarani bader hazé, Deus me proteja para que eu agora, quando estou indo para o caminho do Venatan Li, para pedir para pão e roupas, eu quero continuar sendo uma pessoa igual foi o meu pai Yitzhak, igual foi o meu avô Abraham. Não permita que eu desvie disso. Em segundo lugar, ele pede, Venatan li lechem leechol, e que você, Deus, me dê pão para comer e roupa para vestir, ou seja, li, para mim quer dizer que eu quero ser autossuficiente. Eu quero, por favor, Deus, não precisar dos outros. Eu quero poder buscar o meu sustento sossegado na minha, sem precisar da ajuda dos outros. Terceiro lugar, ele fala, Veshavti Veshalom, eu quero voltar em paz. Todo o coração do judeu quer paz. E em quarto lugar, El Beit Avi, para a casa do meu pai. Eu quero, por favor, que o contato e os laços da minha família continuem firmes sempre. Tem algo interessante aqui também, nós já mencionamos uma resposta sobre isso. Por que que Yaakov pede: Deus, eu quero que você me dê pão para comer e roupa para vestir? Podia pedir: eu quero pão, eu quero roupas. Uma resposta que nós já vimos, que Yaakov aqui está nos ensinando, que a pessoa deve buscar rezar para Hashem com a melhor linguagem, mais precisa linguagem. Deus nos livre, quantas pessoas têm pão, têm roupas, não pode comer e não pode se vestir. Ele pediu: Deus, eu quero ter pão, mas que eu possa comer esse pão. Eu quero ter roupas e que eu possa vestir essas roupas. Mas além disso, aqui Yaakov está nos ensinando mais uma coisa, que é chamado Histapkut. É uma das boas virtudes do homem, é ser uma pessoa contente, um contentamento. Hashem, eu não quero ter um monte de comida, um monte, que nem preciso disso para comer. Eu quero ter o mínimo necessário, eu quero ter pão para poder comer. Ponto, eu preciso ter comida para comer, só. Não preciso de luxo. Eu quero ter roupas para vestir, não preciso mais do que isso. Isso é o nível que um tzadik chega. Os tzadikinhos chegam a um nível tal que eles precisam do básico, o necessário para viver, não preciso mais do que isso. O rachá, o perverso, é aquele que nunca está feliz. E ele sempre quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, nunca ele vai estar feliz. Como está escrito num versículo de Shlomo Amelech, no livro de Provérbios, Shlomo diz: Tzadik ochel lasova. O tzadik come para se satisfazer. Quer dizer, ele come e se satisfaz. Ele não precisa mais do que isso, ele já está satisfeito, acabou, está feliz. O beten reshaim tersar. E a barriga dos perversos está sempre faltando. O rachá nunca está satisfeito. Ele come, quer comer mais. Não, mas ainda não basta, eu quero mais. E tem isso, ele quer aquilo. E assim vai indo, ele nunca vai ficar feliz. E a Yaakov vindo aqui está pedindo para Hashem: Deus, para mim, tendo comida para comer, tendo roupa para vestir, acabou, eu não preciso mais nada, estou feliz. E aí, Yaakov diz uma chave principal aqui no final da frase dele. Ele diz: Deus, você vai me devolver em paz para minha casa. Vehaya Hashem li Elokim. Deus vai ser para mim como Elokim. Quando Hashem abençoa o homem nessa batalha da nossa vida, Hashem se revela para nós com o nome Hashem, o tetragrama, que se escreve, ele não pode pronunciar como se escreve, mas se escreve Yud Kei Vav Kei, as quatro letras. Que esse nome de Hashem, como nós já mencionamos algumas vezes, representa a misericórdia de Hashem. Então tudo que Hashem dá, que é chesed, é bondade, é misericórdia, ele sempre se revela com esse nome. Não pode pronunciar ele, exatamente. Só era pronunciado dentro do Beit HaMikdash pelo Kohen. E obviamente que todo mundo quer esse relacionamento de Hashem com ele. Todo mundo espera que Hashem dê, sem precisar dar nada em troca. Nós queremos tudo de graça de Hashem. Mas só mesmo um Yehudi consegue falar que Hashem li Elokim, que Hashem vai ser para mim como Elokim. Elokim é o nome que representa a severidade de Hashem, as exigências de Hashem. Ou seja, quando Yaakov fala essa frase, ele está querendo dizer em outras palavras: Deus que traz sobre mim esse amor, essa bondade, todas essas coisas boas, ele vai ser para mim como Elokim. Ele vai ser para mim, que não somente que ele vai dar para mim o tempo todo, vai ser Hashem o tempo todo dando para mim. Mas Hashem também exige que nós façamos algo para ele. E isso o Yaakov declara de boca cheia. Yaakov declara, olha, Hashem, se você vai dar tudo isso para mim, eu vou ser para você também alguém que vai te servir. Não, não pensa que só você vai ficar me dando, 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 eu vou ficar só recebendo. Não. Ve'ayah Hashem, você Deus, que é misericordioso, que dá o tempo todo, vai ser para mim Elohim. Eu não vou olhar para você apenas como Hashem que fica me dando tudo. Eu vou retribuir. Eu vou fazer, eu vou seguir as suas exigências. Eu estou assentando sobre mim o jugo da Torá. Eu estou assentando sobre mim aquilo que você quer que eu dê para você. E eu vou usar Deus. Como? Sim, sim, sim. Elohim é Teva também. Tá certo. Sim, sim. E Yaakov fala para Hashem, olha, fica tranquilo, Hashem. Cada centavo que você colocar no meu bolso, eu vou usar isso para fazer algo para você. Ve'ha'even hazot, e essa pedra que eu estou colocando aqui, essa pedra que está representando esse momento agora que eu sou um schlepper, essa pedra que está demonstrando e representando esse momento que eu sou um pobretão completo, eu e meu cajado estamos indo. Ve'ha'even hazot, e essa pedra, asher samti matzeva, que eu coloquei como monumento aqui, Yihyeh Beit Elohim, vai ser a casa de Hashem. Eu já estou olhando para o futuro, diz o Yaakov para Hashem. Olha, Deus, essa pedra, já estou definindo que vai ser a casa de Hashem. Eu já estou olhando para o futuro e vendo o tamanho de bênçãos que eu vou receber de você. E eu já estou declarando agora que aqui é a casa de Hashem. Aqui, não só aqui. Aqui, onde quer que eu vá agora, vai ser a casa de Hashem. O que quer dizer isso? Somente quando o Hashem é Elohim para a pessoa, ou em outras palavras, somente quando Deus que dá para nós, e nós retribuímos, quando Deus faz por nós e nós fazemos por Ele, é que a casa da pessoa vai se transformar em Beit Elohim, a casa de Hashem. Infelizmente, muitas pessoas distorcem isso. Muitas pessoas dizem, não, você tem razão. Deus precisa ter a casa dele. Você tem toda a razão. A casa de Deus vai ser a casa de Deus. E não mistura as bolas com a minha casa. Casa de Deus é a sinagoga, casa de Deus pode ser na Yeshivá, casa de Deus pode ser um lugar onde se estuda a Torá. Tudo isso é a casa de Deus. A minha casa é meu cantinho. Não mistura Deus na minha casa, não tem nada a ver com isso. Nós vamos de vez em quando lá visitar Deus na casa dele. Mas ele na nossa casa? Não. Vai pesar demais as exigências dele dentro da minha casa. Yaakov Avinu não fala isso. Yaakov Avinu, nesse momento que está colocando a pedra fundamental do Beit HaMikdash, nesse lugar e nessa pedra que o Yaakov Avinu estava colocando ali, vai ficar no futuro o Aron HaKodesh dentro do Kodesh HaKodashim no Beit HaMikdash. Quando nesse momento Jacob Avinu está estabelecendo a pedra fundamental da primeira casa divina. Não só o Beit HaMikdash, a casa dele. A casa que ele está indo montar agora, a casa que ele está indo estabelecer agora. Ele já define, antes de mais nada, que a santidade da casa de cada pessoa é extremamente importante. Se você quer ter santidade na sua vida, se você quer ter as brachot de Hashem na sua vida, diz Yaakov Avinu para nós, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós temos que estabelecer no nosso lar um sócio. A nossa casa precisa ter mais um morador, mais alguém que mora junto conosco, que é Deus. Como Deus mora na nossa casa? Se a nossa casa não é Beit Hashem, a nossa casa tem que ser Beit Elohim. A nossa casa tem que ser uma casa onde nós fazemos em prol de Hashem. Uma casa onde nós fazemos as mitzvot, uma casa onde nós estudamos Torá dentro dela. Essa é uma casa que de fato vai ser o Beit Elohim, a casa de Hashem. E aí não precisa ir procurar Deus longe. Por quê? Yaakov Avinu aqui, os anjos foram lá, subiram, procuraram Deus lá em cima. Deus falou, não, desce lá. Onde está o Yaakov? Desce lá. Eu estou lá, eu estou junto com ele. Deus está junto de nós, se nós fazemos também esta declaração que o Yaakov Avinu faz nesse momento histórico. O momento que Yaakov está estabelecendo finalmente a sua casa. Onde ele está estabelecendo as regras do seu lar, antes ainda de montar. Ele já diz, Vehaya Hashem li Elohim. Deus vai ser para mim Elohim. E essa sim é a casa que ele pode declarar e chamar Beit Elohim, a casa de Hashem. Fala. Sim. E é uma forma de você retribuir para Hashem. Exatamente. Maior do que só ficar recebendo. Ou só dando também. Sim. Agora Yaakov termina dizendo... tudo aquilo que você me der eu vou tirar o dízimo para você. Yaakov faz isso, Abraham já fez isso. Parashat Lech Lecha, Abraham Avinu volta lá daquela guerra, a guerra dos 4 e 5 reis, e o Malkitzedek sai ao seu encontro e abençoa ele e Abraham. E Abraham lá também vai iten lo maaser mikol. O Abraham separa o dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. Maaser, na época nós mencionamos sobre isso, o princípio do Maaser é muito interessante. O princípio do Maaser é mais do que separar 10%. O princípio do Maaser é, a cada 10, ou melhor, a cada 9, separe o décimo para Hashem. É verdade que quando você conta o dinheiro, você não vai fazer isso. Você tira 10%. Mas quando se tira maaser dos animais, por exemplo, se faz exatamente dessa forma. Se faz uma portinha estreita, que só passa um animal por vez. O sujeito fica ali na porta. Os animais vão passando, ele conta. 1, 2, 3, 9, décimo, ele faz uma marca no animal. Um, dois, três, décimo, ele faz uma marca no animal com tinta. E assim vai fazendo. Depois ele pega todos esses que foram os décimos. E esses décimos são de Hashem. Tinha que dar para o Beit HaMikdash. Outra história quando se trata de macer do animal. Mas o princípio é esse o princípio. O princípio é assim. A pessoa precisa lembrar que tudo que ele tem vem de Hashem. Quando a pessoa recebe o primeiro, a primeira moeda, ele ainda está mais humilde, porque, afinal de contas, antes disso ele tinha zero. Agora ele tem um pouquinho. E aí, por isso, isso é motivo para se orgulhar? Não, tem uma moedinha. Pois ele tem duas, três, quatro, cinco, seis. Quando ele já começa a ter muitas moedas, ele pode começar a achar que a próxima moeda que ele recebeu é graças ao fato de ele ter as outras. Ele está recebendo mais uma porque eu já tinha mesmo tudo isso. E aí a pessoa começa a esquecer de Hashem. Esse é o momento mais perigoso. O momento perigoso é quando ele está começando a completar uma coleção de dinheiro, uma coleção de moedas. E por isso quando chega 9, antes de completar um número redondo, tira. Tira um. Lembra que esses 9 todos que você conseguiu adquirir até agora, e que você já estava quase feliz se vai conseguir uma coleção completa e achando, ah, lógico, agora já sou eu que estou conseguindo isso. Tira um e dá para Hashem. Demonstra que você reconhece que, na verdade, toda essa coleção aqui veio graças a Hashem. Esse é o princípio do Maaser. Por isso que se tira 10%. Ah, seria como se a pessoa estivesse separando a cada 9 uma décima para Hashem. E Yaakov aqui declara, Hashem, fica tranquilo. Eu vou ir agora. Eu vou estabelecer uma casa de Hashem. Eu vou estabelecer uma casa onde eu não só recebo de Hashem, eu também dou para Hashem. E já deixo claro agora, que tudo aquilo que você me der, de tudo aquilo que você me der, 9, o décimo eu vou dar para você, Hashem. Então, dessa forma, nós fechamos essa parte inicial, pré-aventura de Yaakov, onde Yaakov já teve um sonho de uma promessa de Hashem. Yaakov acorda e, por mais que ele teve essa promessa de Hashem no sonho, você vai perguntar, peraí, Yaakov, você acabou de sonhar que Hashem vai te proteger e vai te fazer tudo de bom. De repente você acorda e fala, ó, Deus, se você fizer isso, isso e isso, então por que você precisa condicionar agora? Hashem acabou de te prometer. Yaakov ficou com um certo receio. Será que era um sonho? Ou de fato Hashem falou comigo? E por isso ele prefere garantir o negócio. Se isso foi um sonho, então agora eu estou fazendo um voto perante você, Hashem. E se aquilo lá não foi um sonho, então maravilhoso. Melhor ainda. E por isso, depois desse sonho, o Yaakov Avinu faz essa declaração toda perante Hashem. Ele nota que o lugar é especial. E ele deixa bem claro para Hashem que se você vai me proteger de fato, e eu te peço já desde o início que eu continue sendo uma pessoa correta, ética, honesta o tempo todo. E de fato, é exatamente isso que vai acontecer na continuação. E você vai dar para mim pão para comer e roupa para vestir, não preciso mais do que isso. Ele vai conseguir muito mais do que isso. Mas ele pede para Hashem, ele quer o básico, não preciso mais do que isso. E ainda vou voltar em paz para casa. E ainda vou manter os laços firmes com a minha família. E mais ainda, eu já te garanto, Deus, que eu vou com certeza fazer de você que me dá, eu recebo tanta coisa boa de você, eu vou te transformar em alguém que eu vou dar para você também, Hashem. Eloquim. E essa pedra que eu coloquei aqui como um monumento, já a partir de agora está demonstrando e sendo estabelecida aqui a casa de Hashem. Não a casa de Hashem, Beit Elohim, a casa de Elohim. A casa onde eu vou fazer em prol de Hashem o tempo todo. E a tal ponto isso chega, que de tudo aquilo que você me der, Deus, fica tranquilo, eu vou separar 10% para você. E daqui sai o conceito de tirar maaser do salário. Que é o que nós mencionamos na aula de Tzedakah. Que Yaakov Avinu, daqui nós tiramos esse conceito de tirar o dízimo do salário da pessoa. Tirar maaser de verduras e frutas e etc. Isso é mitzvah da Torá. O conceito do salário também, nós separarmos uma parte para Hashem, é o conceito que Yaakov nos ensina. Aí o que você vai fazer com esse dinheiro? Então você vai dar e ajudar as pessoas que são necessitadas. As pessoas que Hashem quer que você faça mais uma mitzvah, dando tzedakah para eles.